Ordem do dia. Emendas apresentadas pelas comissões em plenário pelos vereadores no dia de hoje, emendas ao orçamento municipal do ano de 2015, onde a primeira emenda aumenta as dotações de subvenção a Casalá para 20 mil, Associação Povoada de Cidade de Campos para 5 mil, Companhia de Dança Estardense 2 mil, Santa Casa Misericórdia de Rio Novo 580 mil e Sindicato Rural 25 mil e reduz as dotações de implantação do Parque Exposição a R$10 mil, festas populares tradicionais a R$23 mil, construção do receptivo turístico R$33 mil, serviço de consultoria R$66 mil, outro serviço de terceiros pessoa física R$60 mil, outro serviço de terceiros pessoa jurídica R$64 mil, realização de exposição R$18 mil. E também contém uma segunda emenda onde altera o artigo 5º, onde fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 5% da despesa fixada no município, nos termos previstos do inciso 1º do artigo 7º e artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 19 de março de 1964. Em primeira e única discussão, as emendas propostas aqui por assinadas por todos os vereadores. Em primeira e única, antes de colocar em votação, passo para as comissões emitir os parecer. Em primeira e única votação, as emendas propostas por todos os vereadores para o orçamento de 2015. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei número 016/2014, que estima receita e fixa despesa do município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2015, já com as emendas inseridas. Em primeira discussão, o projeto de lei 016/2014. Passo para as comissões emitir o parecer para a primeira votação. Projeto de lei número 016/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Novo para exercício financeiro 2015, ainda em primeira discussão, em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei 017/2014, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 17/2014, com a palavra o vereador Éder Lima.
Uma boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, funcionário Mauro, a todos os presentes, sejam bem-vindos. É só para a gente ressaltar que, infelizmente, essas subvenções não condizem com o que a gente queria, que fosse para todas as associações e entidades, sobretudo, que queria que fosse, se tornasse concreto, né? Que não ficasse só no papel. Eu acho que, a partir desse momento que a gente consegue, pelo menos, diferenciar e até dar prioridade à saúde nessas emendas, a gente deve pensar em firmar um compromisso ou algum tipo de documento que crie um planejamento em cima dos recursos desse orçamento que nós estamos aprovando hoje, que seja destinado pelo menos alguma parte a todas as instituições, né? Com parceria com a Câmara, por exemplo, para que pudesse tornar isso mais viável. É só uma fala a título de dar um pouco de contribuição. Só isso, senhor presidente.
É importante ressaltar que todas as emendas propostas por esta casa, tivemos a participação muito ativa dos membros que foram na nossa reunião do orçamento participativo, e que mais de 50% do valor que destinamos à emenda foram destinadas ao hospital, à Santa Casa de Misericórdia, que nós sabemos que o executivo não fez o planejamento em cima, mas que, de um jeito ou de outro, o hospital reabrindo ou o prédio anexo funcionando com urgência e emergência, o caminho que o próprio secretário de saúde disse aqui na reunião é continuar transferindo dinheiro para o hospital, para que o hospital faça o pagamento dos profissionais. Então, essa casa fez a emenda. Primeiramente estava previsto 500 mil, a gente dobrar a emenda, que estava 250 mil, na nossa reunião foi para 200, mais 250, e depois, durante essa semana, tinha mais uma brecha para colocar mais 80 mil reais, e também encaixamos, então totalizou 580 mil reais. E nós sabemos também que, se esse não for o valor suficiente, o executivo também tem a prerrogativa de suplementar e aumentar ainda mais esses recursos. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Alan.
Senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes ao plenário. Aproveitando as palavras do nobre vereador Éder Lima, já que a moda agora a gente vê uma situação que está sendo implantada tanto no Congresso Nacional e possivelmente está sendo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está tentando também colocar em prática, a gente estudar uma maneira, talvez, para os próximos anos, de repente até para contemplar essas entidades, né, a afeição dos vereadores, né, a gente criar aí até ver a possibilidade jurídica de criar o orçamento impositivo também nessa casa. Então vamos ver juridicamente como pode ser feito isso. Porque, na verdade, como nós falamos, o orçamento aqui é o planejamento para o ano e é uma indicação, no final das contas, uma indicação que essa casa tenta fazer, o executivo manda para a gente manobra alguma coisa, mas é uma indicação, não significa que deve executar, obrigação de se executar, né? Tem a obrigação dos índices mínimos para a educação e a saúde, mas os outros não são obrigados. Então, seria talvez uma forma de a gente estudar, né, essa possibilidade, e aí sim a gente realmente... Um pouco que tem, a verdade é essa, como nós falamos naquela audiência pública, né, que nós tivemos audiência para tratar desse... É um verdadeiro orçamento, o valor é pequeno, é um verdadeiro, repetindo as palavras, é um verdadeiro cobertor peleja, cobre a cabeça e descobre os pés. E, infelizmente, a gente não, né, gostaria, como o novo vereador Éder Lima, eu imagino todos aqui, né, a gente se pudesse... Né, aumentar o valor para todas as entidades, que a gente vê aí R$2.000, né, ajuda, mas infelizmente não atende, de R$1.500, R$2.000, é um valor que quase simbólico. mas é a realidade do nosso município, e para isso nós temos que brigar muito, lutar muito, né, para esse município buscar sua fonte de receita, né, buscar crescer, para a gente ter amanhã no diante poder mesmo dotar de maneira justa todas as entidades, todas as áreas de Rio Novo com equilíbrio. É isso que eu tenho a dizer. Boa noite, parabéns ao vereador Éder Lima por ter lembrado a respeito disso aí. E a todos vocês também.
Ainda em primeira discussão, projeto de lei 17/2014. Passo para as comissões emitirem o parecer para que seja colocado o projeto em primeira votação. Ainda em primeira discussão, projeto de lei 17/2014, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Projeto aprovado. Eu gostaria de solicitar dos excelentes senhores vereadores que a gente não abrisse a palavra livre agora nessa primeira sessão, que a gente encerrasse a primeira sessão e logo em seguida abrisse uma sessão extraordinária para que a gente possa colocar os projetos em segunda discussão e votação. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 016/2014, estima receita e fixa despesa do município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2015. Projeto de lei número 017/2014 dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências.
Ordem do dia. Projeto de lei 016/2014, que estima receita e fixa despesa do município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2015, já com as emendas inseridas. Em segunda discussão, o projeto de lei 016/2014 passa para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão do parecer para que seja colocado em segunda votação o projeto. Projeto de Lei 016/2014, em segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei número 017/2014, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 017/2014 passa para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão do parecer para que seja colocado em segunda votação o projeto. Projeto de lei 017/2014, em segunda votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Então, é importante, antes de conceder a palavra livre, deixar registrado, então, que a Câmara votou o orçamento do município para o ano de 2015. A gente espera que o Executivo acate as emendas propostas por essa casa, que todas elas foram discutidas com a população rinovense, e a gente espera que não haja nenhum veto por parte do Executivo, mas caso houver alguma manifestação de veto, nós retornaremos a essa casa para estar discutindo o veto do Executivo, se houver no projeto. Gostaria de comunicar que a vereadora Dulce já tinha justificado a sua, que teria que estar aí mais cedo da reunião. Obrigado pela participação, vereadora. Antes de conceder a palavra livre aos vereadores, só dois comunicados. Primeiro, que nós recebemos um ofício, uma comunicação do Ministério da Educação, comunicado número 2867/2014, da data de 14 de novembro de 2014. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, assunto, CIOP, indicadores educacionais. Senhor presidente, 1. O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, constitui-se em instrumento de captação, processamento e disseminação de informações sobre investimentos públicos em educação realizados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, fundamentado no artigo 9º, parágrafo 5º, da Lei nº 9.394, de 1996, nos artigos 21, 22 e 23 da Lei 11.494, Fundeb, de 2007, no artigo 70 da Carta Magna, Constituição Federal, e nos princípios da transparência, da publicidade e da moralidade, que norteiam a administração pública, bem como na necessidade do alcance de efetividade no controle institucional e social dos recursos da educação. 2. A transmissão dessas informações ao CIOP pelos entes da Federação responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos vinculados à educação deve ser realizada de forma declaratória até o dia 30 de abril, no caso de municípios, e até dia 31 de maio, no caso de estados e Distrito Federal, em consonância com o disposto do artigo 51, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. 3. Não obstante o estabelecimento dos referidos prazos, foi observado que até o dia de ontem, o ente governamental abaixo identificado não transmitiu ao CIOP as informações referentes ao exercício de 2013. 4, ressalta-se que o tempestivo preenchimento do CIOP com o cumprimento das vinculações legais que impõem limites para a aplicação dos recursos de educação é condição para que os entes governamentais possam celebrar convênios com órgãos federais e receber transferências voluntárias da União, consoante dispostos nos artigos 25, parágrafo 1º, inciso 4º, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ente governamental citado, Rio Novo, Minas Gerais. Atenciosamente, Antônio Correia Neto, diretor de gestão de fundos e benefícios. É um comunicado do Ministério da Educação, e eu acho que vai caber essa casa encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação, pedindo informações por que, que não foi transmitida essas informações ao CIOP. E é uma coisa que preocupa muito, pelo que diz aqui, aquele ente que não transmitir esses dados para o CIOP, ele é uma condição para que os entes governamentais possam celebrar convênios e receber transferências voluntárias. Então, o município não transferindo, temos que saber a notícia, porque fica inviável, impossibilidade de receber qualquer recurso da União. CIOP é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, que é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E um outro comunicado, como eu já tinha falado aqui na última reunião extraordinária, que nós temos 3 projetos já encaminhados na mesa de Vossas Excelências, que são o projeto de autoria do vereador José Adriano e 2 projetos de autoria dos vereadores Carlos Alberto, do Simar, Sebastião Vinícius e também de minha autoria. E chegou hoje também do Executivo o projeto de lei 021/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Então, eu gostaria de informar a Vossas Excelências que eu vou, tudo aquilo que foi combinado no início do ano, eu vou realizar diferente, como a gente já está chegando no final do período legislativo. Eu não vou esperar entrar em tramitação o projeto, já vou encaminhar ele para a assessoria jurídica para que na sexta-feira a gente já possa estar colocando ele em discussão e, caso alguma comissão necessite de parecer, ela já vai ter o projeto jurídico já para se embasar nos seus pareceres. Então, era essa ciência que eu gostaria de dar a Vossa Excelência e deixar a palavra livre.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente e demais companheiros, cidadãos, esses dias a gente, na última sessão nossa aí, nós tivemos um debate mais acalorado, falando de problemas do Rio Novo, situações calamitosas, mas a gente também tem os momentos de transmitir boas notícias também, e é isso que a gente gostaria de fazer sempre, né, pro Rio Novo. Eu, há 20 dias atrás, estava mais um pouco em segredo, mas eu já estava em contato já com o futuro administrador do aeroporto, que é a Socicam, e através do senhor Cláudio Gomes, que é o chefe da área, é o diretor que vai cuidar da implementação aqui da parceria aqui junto ao governo do estado. E estou implementando várias conversas com eles. Eu só mantive isso aqui, ele mesmo que pediu por enquanto não estivesse homologado, né, a situação definitiva da Socicam aqui. Como foi, ele já me deu grandes notícias. Eu, segunda-feira, também foi um dos motivos da minha viagem a Belo Horizonte, que nós já colocamos o futuro governo do estado com as portas abertas, já que, na verdade, eles não tinham nenhuma interlocução junto ao governo do estado, do futuro governo do estado. E nós tivemos lá, já em conversa lá, dentro do nosso partido, PMDB, eu com o vice-governador, e já colocaram as portas abertas para a futura administração do aeroporto. E como boas notícias, não só da Gol, que é já um trabalho deles, né? Já foi um trabalho deles. Ele tem os maiores projetos, está muito bem encaminhado, vai se tornar aqui o centro de distribuição da Gol. Então, se esse centro vier realmente para Rio Novo, E eu posso apostar, contudo, que eles não fechariam, eles não apostariam nesse aeroporto aí por 30 anos se não tivesse uma grande demanda. E isso, com certeza, posso dizer que nós teremos em breve aqui o centro de distribuição da Gol, que seria aqui, né, a sede principal para distribuir para todos os países, né, deslocamento de mercadorias e tudo. E esse é o projeto deles. Então, os voos da Gol é o primeiro passo, mas já estão trabalhando que assim que eles se tornarem mesmo, que eles devem pegar em julho, né, já deve assumir mesmo de vez, que parece que a Multiterminais vai exigir ficar até o último dia do seu contrato, mas eles estão muito animados. Eu que é uma pessoa muito simples, eu posso confessar que eu não conheço ele pessoalmente, estamos em contatos telefônicos, mas ele é uma pessoa que conhece muito aqui na nossa região, porque ele é de Teixeiras, que perto de Ponte Nova, conhece Rio Novo, e provavelmente no próximo final, por volta do dia 12 ou 13, ele estará aqui e vai agendar uma conversa com todos, imagino, com o executivo, com a Câmara, né, com os vereadores. Está muito animado, né, e está sentindo aqui que isso aqui tem tudo para decolar. Então, é uma notícia boa que eu quero transmitir a todos os senhores, os cidadãos presentes, e a nossa terra. E tomara, queira Deus, que dê tudo certo, né? Que a gente passe aqui também, não só atacar as coisas ruins, criticar as coisas ruins, mas também a gente trazer aqui boas notícias para a nossa terra. Então é isso que eu tenho a dizer, vamos rezar muito, e Deus vai querer. Eu acho que todo poço tem um fundo, né? E eu acho que nós chegamos ao fundo do poço, agora a tendência agora é a gente realmente decolar, e aí sim, quem sabe no futuro o orçamento de 17 pula para 34, né? E vai se dobrando, aí a gente pode realmente dar aos cidadãos rionovenses a Rio Novo que nós tantos desejamos. É isso que eu tenho a dizer, uma boa noite a todos e obrigado aqui.
Parabéns ao vereador Alan. A gente torce realmente para que a empresa em questão alavanque os investimentos sonhados aqui para a nossa cidade, para a nossa região. E fica as portas dessa casa, vereador, abertas para qualquer gerente, para qualquer diretor dessa empresa. E qualquer coisa que essa casa puder, de estrutura, ou qualquer forma que essa casa puder ajudar na instalação dessa empresa, o que eles precisar, eu tenho certeza que cada um aqui estará trabalhando para que possa realmente vir a ser um marco e um diferencial, que alavanque realmente. A gente fica muito feliz com a notícia da Gol, que também vai abrir novos voos, novos caminhos. A gente fica na torcida para que os voos de carga também comecem, sabendo desse potencial do nosso aeroporto. Então, eu acho que toda é uma notícia muito boa, que ela, eu acho que tem tudo para ser um presente de Natal para a população rionovense. Acho que não teria presente maior, além da nossa saúde estabilizar e voltar e ser aquilo que todos merecem, que o aeroporto realmente decole, traga empregos, investimentos. Eu acho que seria essas duas coisas que o povo rionovense mereceria. A palavra ainda continua livre aos novos vereadores. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Eu quero só fazer coro às palavras do presidente e parabenizar o Alan. Sem dúvida, Alan, uma das vitórias da sua candidatura, mesmo não tendo tido o apoio de toda esta casa, seria realmente se elevar como uma liderança na região. Isso está se concretizando e eu torço para que funcione, porque das portas abertas do governo a gente precisa ter a mão pelo menos na maçaneta. Então, eu creio que ela está aqui na nossa casa. Em relação a um pedido que eu gostaria de fazer, senhor presidente, também um ofício simples, se for possível, mas se existe algum planejamento em relação às melhorias de pavimentações que eu fui cobrado antes de chegar aqui nessa casa, sobretudo Jacob da Paixão, Galdino Pinto. São ruas problemáticas, né? A Avenida Visconde do Rio Branco. São essas que o cidadão citou. Se existe algum procedimento, algum planejamento para que essas ruas sejam, no caso, repavimentadas, né? Pelo menos umas melhorias existentes. O que precisa existir, né?
Parece encaminhando, então, na próxima semana, um ofício ao executivo da nossa cidade, pedindo informações se há planejamento e perspectivas sobre melhorias nas pavimentações das ruas de Rio Novo. Perfeitamente, estaremos encaminhando na próxima semana esse ofício. Palavras da Cotil, com a palavra o vereador Alan.
Presidente, quero agradecer as suas palavras, do novo vereador Éder Lima, também, mas eu gostaria de terminar com boas notícias, mas já que está aberto aqui algum requerimento verbal, pedir informação, e como o tempo não para, e a gente com um período de chuvas, hoje eu comentei até aqui com alguns vereadores, hoje eu estive ali no bairro Nossa Senhora Aparecida e passei ali por baixo, ali na rua Marcelo, pode se ver ali, doutor Marcelo ali, e deparei ali com a encosta ali, que é o bairro da casa do Totão e Modesto, da casa do, falhou o nome agora ali, como é que é o nome dele? Me falhou. No final da rua ali, no Camaleão, né, do Camaleão, e está ali uma tragédia anunciada. Nós, algum tempo, até o Camaleão me procurou, me pediu para ver, interceder de alguma forma. Eu sei que o executivo, até já chegou alguém ir lá no ano passado, ver esse problema. Ali realmente é um muro de arrimo, é uma obra cara, mas cabe o executivo, se não buscou os recursos, se não tem os recursos, que realmente a dificuldade é muito grande, se não conseguiu buscar os recursos, tanto no governo estadual quanto no governo federal, só existe agora uma possibilidade de algum órgão competente, a defesa civil, me parece que já está sendo implantada a defesa civil no município, né, um laudo do engenheiro, condenar, ver a situação, porque aquilo pode desabar a qualquer momento, ou já desabou, quem passar lá vai ver. Está faltando coisa de um metro para atingir a casa lá do Camaleão, por trás do doutor Tânio Modesto também. Tem muito lixo, verdade, também, seja dito, mas cabe ao município ver. Se tiver que ser condenado, cabe ao município solicitar que ele saia, né, convidar eles, para mostrar eles o perigo, para eles estarem residentes, buscar. Se eles não tiverem condição de pagar, alocar uma outra residência, o município não pode jogar eles para a rua, tem que buscar uma solução, um local, né, para eles morarem, uma moradia, algum local, mas, em último caso, como funciona a lei, né, que em risco pode ter até força de isolar a área, porque está em perigo. Então, estou anunciando, porque eu poderia fazer esse requerimento na próxima semana, mas talvez, né, com um ou dois dias, com as chuvas que pode cair essa noite, nas noites posteriores aí, né, pode causar alguma tragédia. Então, a gente é obrigado que passasse essa formação executiva com uma certa urgência, para ver essa situação lá desses terrenos antes que aconteça alguma, como foi com alguma tragédia. Então, esse é o meu pedido. Muito obrigado.
Essa é uma situação muito delicada, vereador, e que já foi temas de discussões nessa casa e realmente nos preocupa muito, que cada ano que está passando o perigo vai aumentando. E a gente fica com medo de acontecer alguma coisa e só depois que acontecer algum tipo de tragédia, cair houver mobilização para depois que já caiu, aí haver mobilização para tomar algum erro. Eu fico muito preocupado e ressentido pelo fato de eu já fui nessas casas, eu imagino como que deve ser a dor, a preocupação de quando começa a chover, como é que a pessoa fica nessa situação. Então, eu acho que vamos, mais uma vez, vamos estar oficiando, pedindo a posição do executivo, uma posição firme, que realmente dê uma segurança e uma tranquilidade a esses moradores. A palavra ainda continua livre. Com a palavra, vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente, companheiros, novos edis, funcionários, amigos da plateia. É com muito orgulho e satisfação, ela, que ouço as suas informações tão preciosas. Eu sabia da importância e do crédito que seria o aeroporto para a nossa região, não só para Rio Novo e Guaraná, como toda a região. Mas é muito importante saber que nós temos um vereador do nosso corpo com o trânsito ao novo governo e se adiantando ao futuro da nossa região. E gostaria de parabenizá-lo e tenho a certeza que eu vou te pedir também, se vai ser todo o apoio da Câmara, que olhasse com muito carinho a posição de colocar a Sussicam no nosso município. Era um troco que ficaria na história para o nosso Guaraná. Para o nosso Guaraná, porque é um troco para ele, né? Porque só se fala em Guaraná e isso me dói muito o coração. Toda vez, não tem uma reportagem sequer que se fala em Rio Novo. Teve uma temporada que se falava ainda do aeroporto, que se compreende entre Guaraná e Rio Novo, mas nem assim hoje é dito. Hoje é simplesmente aeroporto de Guaraná. Então, gostaria que o senhor preocupasse muito com isso, buscasse essa solução para nós, que eu tenho certeza que todos nós te daríamos um aval aí, toda a atenção que fosse preciso.
Vereador, também faço das suas palavras a minha, e digo mais, eu acho que a partir do momento que for homologado, vamos procurar saber onde que tá, vai ficar centralizada a sede em Belo Horizonte, ou em Rio Fora, alguma sede próxima, e vamos em comitiva, vamos lá desejar as boas-vindas aos diretores. Eu acho que é o famoso jeitinho mineirinho, aquele que leva o saquinho com a cachaça, com o torresminho, com a linguiça. Então, realmente correr e dar as boas-vindas e mostrar as qualidades da nossa cidade. A palavra da Cotilha, a palavra novamente, vereador Alain Borges.
Quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, nobre vereador Sebastião, mas aqui não é por vaidade, não é por nada. Eu acho que a gente precisa ter, somos todos, aqui não é o Alain Borges, é a gente, quando a gente luta para nossa terra, luta por alguma causa, a gente luta para todos, para nossa terra. Então a gente vai procurando os caminhos, as brechas, e Deus, principalmente Deus, vai abrindo os caminhos para a gente. Né? Nada acontece, como eu falo, nada acontece por acaso. Eu, talvez até a minha candidatura de deputado estadual, a gente sabia de nossas limitações, mas veio para somar, não foi nada premeditado, surgiu por um acaso. Mas a gente vive no meio, como disse, eu respirei isso a minha vida toda, e a gente tem só um interesse, é o bem comum, né? Fazer o bem comum. E nós estamos muito animados, precisamos de todos. Quem vai ganhar é Rio Novo. Eu busquei um momento de me aproximar, maneira de me aproximar, logo que nós fiquei sabendo da notícia, né, até um pouquinho antes de sair na imprensa, eu já entrei em contato e busquei, né, já antecipar. Né, talvez eu guardei, eu lembro vocês falando, Vossa Excelência falando, e eu fiquei um pouco calado, vocês repararam, por justamente isso. Talvez tem certos momentos que a gente tem que guardar algum segredo, e até por pedido lá, para a gente não se queimar do outro lado. Mas quanto à questão do Guaraná, eu lamento, infelizmente se tornou, como o doutor Brenildo falou outro dia, se tornou um apelido. Né, logicamente, as questões, né, de financeiras para Rio Novo, esse a gente não pode abrir mão de maneira alguma. Nós temos Rio Novo, ainda tem seu Rio Novo, ainda que eu falo, às vezes a gente fica triste, mas Rio Novo sempre foi destaque na região, né, guardar as devidas proporções, e nós sempre foi destaque. A gente não pode ficar todo respeito ao Guaraná, mas me dói quando fala que o Guaraná vai passar o Rio Novo. Vai passar, pode passar até em tamanho, mas nunca vai passar importância. Isso nós não vamos deixar nunca. E temos que estar brigando, unidos, porque amanhã Amanhã a gente pode estar aqui hoje a Virgínia, amanhã pode ser outro, pode ser o Coté, pode ser o Ed, pode ser Vossa Excelência, para administrar esse município, mas daqui nós não vamos sair nunca. Então nós temos que brigar mesmo, lutar, ser, vamos dizer, num bom sentido, ser malandro, né, para a gente atrair o máximo possível essa empresa, né, para que dê a devida respeito ao nosso Rio Novo. Né, devido do seu tamanho, da sua importância. Nós não vamos abrir mão disso, não. Né, como Vossa Excelência falou semana passada, você até comentou aí a respeito do nosso do Bruno Siqueira, e um dos motivos com o Bruno, já posso dizer que nós estamos voltando, né, assim, com cuidado, no momento ele não ficou muito satisfeito com a minha candidatura, mas a gente tem que baixar a guarda. Né, em função da nossa região e da nossa teia. E o Bruno também é um interlocutor nessa situação, que vai nos ajudar também nessa situação, com certeza, pelo carinho que ele tinha com meu pai. Ele até parece que vai ter homenagem a meu pai aí, né, no próximo final de semana. Ele ficou de vir, faz questão de vir. Isso tudo ajuda a aproximar. Então, eu acho que vamos pensar positivo, que Rio Novo vai para frente, sim, e a gente tem que comungar de mãos dadas, né, buscar esse grande empreendimento, né, que foi o aeroporto, que eu tinha também, confesso que tinha minhas restrições lá, até com meu próprio pai, porque eu via muita ilusão, muita fantasia, mas é o que nos resta. Agora não está aí, temos que lutar de todas as maneiras para tirar o máximo proveito possível para o engrandecimento da nossa terra. Agradeço as suas palavras, nosso presidente, nosso vereador Éder Lima, enfim, de todos aqui, que eu tenho certeza que todos estamos imbuídos no mesmo propósito. E é isso que eu tenho. Muito obrigado e vamos juntos aí, vamos aguardar aqui a presença do seu Cláudio Gomes aqui, né? Ele ficou de vir aqui, com certeza virá essa casa aqui para a gente dar as boas-vindas aí. Boa noite, obrigado.
A palavra da continua livre, com a palavra
o
vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, nosso amigo Mauro, Ali do TV Lençol, todos presentes, em especial a minha prima Hélida, primeira vez que eu vi você aqui na cama, compareça sempre, tá, Hélida? Meu amigo Sebastião, vereador, queria até parabenizar pelas suas palavras. Eu acho que a gente que é de Rio Novo, né, a gente às vezes sem ter ofendido, né, porque se fala aeroporto de Goianá, né? Então se fala aeroporto regional da Zona da Mata, mas infelizmente isso aí pegou, né? Mas na época, Sebastião, eu enviei um ofício aos meios de comunicação, você lembra disso, professor Atel? Aos meios de comunicação de Juiz de Fora, região, né? E de repente, na Panorama, chegou aquela mensagem e o locutor que fala nisso, né, tem um locutor que fala? Repórter. O repórter, ele virou e falou que por que que o vereador estava preocupado com isso? Tem tanta coisa para ele preocupar, será que não tem nada para ele fazer, não? Não, estou te falando como é que são as coisas. Mas na época, as pessoas tomaram, né, consciência da coisa e o cara, se eu não me engano, ele foi até afastado do cargo por um tempo. Né? Então, quer dizer... Então, eu acho que isso aí, gente, é uma luta de todos nós. Eu acho que nós temos que lutar para o nosso Rio Novo, né? Porque eu acho que se o aeroporto é Rio Novo e Goianá, se todo o dinheiro que entra lá é para os dois municípios, por que, né, essas palavras que eles falam? E todos nós sabemos que, infelizmente, os carros hoje são todos emplacados em Goianá, né? Então, a gente fica chateado com isso. Mas eu tenho certeza que o nosso Rio Novo, ele vai sobressair agora com a vinda da Gol, com essa concessão que está tendo agora aí. Então eu acho que agora é realidade mesmo, e o nosso município vai ganhar com isso, que é uma cidade mais preparada, né, mais estruturada que a cidade vizinha de Goianá. E eu também queria parabenizar ao meu amigo Alan, né, no qual apoiei para deputado. Não apoiei você só porque você é meu amigo, porque você é vereador, mas sim pelas suas atitudes, né? Pelo seu trâmite que você tem em Belo Horizonte, E eu acho que você é uma pessoa inteligente, mesmo ganhando, né? Porque ganhar para deputado é muito difícil. Primeiro tem que ter recurso. Infelizmente, né, o senhor não tinha, né? Então ele tem que ser realista, tem que ser verdadeiro, né? Mas eu tenho certeza que com a sua inteligência, com a sua atitude, você vai conseguir alguma coisa para o Rio Novo. Porque quando eu pedi a voto para você, eu falava isso. Ah, mas ele não ganha. Ele pode até não ganhar. Mas você hoje tem trânsito com as nossas lideranças políticas, tá? Então eu queria parabenizar você. E você já começou trabalhando, né? Antes do Pimentel assumir, você já está em contato com ele. Então eu queria te parabenizar por isso. Eu acho que Rio Novo está precisando disso, vereador. De pessoas que consigam, né? Fazer que Rio Novo exista, porque infelizmente Rio Novo está esquecido. Essa é a realidade, tá? Então eu queria parabenizar você, dar uma boa noite a todos.
A questão é desse do aeroporto, esse já vem de longo, antes do aeroporto começar a ser construído e quando ele iniciou seus processos de terraplanagem, os veículos de comunicação já noticiavam como aeroporto de Guaianá. Eu me recordo do ano de 2002. O aeroporto acho que começou a construir em 2001, se eu não me engano. Em 2002, quando o meu tio Zé Lúcio era vice-prefeito da cidade, eu no escritório dele, o meu tio Zé Lúcio ligando para o pessoal do Diário Regional, cobrando desde o porquê que da matéria veio escrito aeroporto de Guaianá. Então isso, infelizmente, pegou. A gente sabe que meios de comunicação costumam criar esses apelidos. E o que deixa triste, por exemplo, é uma empresa como a Zé Maria Rodrigues, que ganha, se sustenta com dinheiro de Rio Novense também, que aqui quantas pessoas que utilizam Zé Maria Rodrigues e ele adesivar os carros colocando lá, Juiz de Fora, Guaianá, aeroporto de Juiz de Fora, aeroporto de Guaianá. Isso é coisas que realmente revolta, mas isso só o tempo vai conseguir fazer isso mudar. A palavra ainda continua livre.
Só para encerrar,
com a palavra, vereador Alan Borges.
Quero agradecer meu nobre amigo José Adriano, popular Coité. Nós tratamos aqui. Assim, mas quero dizer, até propor uma situação. Eu acho que agora nada melhor, mesmo com o município com dificuldades, mas a gente. Eu acho que é uma grande marca que a gente pode colocar para identificar aos passageiros e todas as empresas que aqui vêm se instalar, a construção lá do, não sei se o doutor Brenilson, né, o portal, o monumento lá, né, da entrada, delimitando, que delimita os municípios de Rio Novo e Guaianá. Assim, o povo terá que é aqui que eles estão posando. Eu peguei alguns voos para Belo Horizonte, quando ainda estava Azul operando. Eu cheguei a brincar com... Brincar não, cheguei até a ficar bravo mesmo com as comissárias de bordo lá, para falar com o comandante que quando ele parasse o avião, né, que ele fosse falar em Guaianá, que ele parasse o avião uns 100 metros, uns 200 metros para até, porque na hora que ele estava posando ali era Rio Novo, né, que descesse, que o povo descesse lá. Né? Então isso realmente dói, de ter lá no aeroporto. Não, falei para as comissárias lá, brincando com elas, uma maneira assim, né? E lá em Belo Horizonte também dói, a gente vê lá no painel lá aeroporto de Guaianá. Nessa forma a gente pode sim tentar fazer algum trabalho, pelo menos que se coloque o aeroporto da Zona da Mata, o novo Guaianá, esse pode. Mas infelizmente, igual Vossa Excelência tem o apelido de Coité, ninguém vai tirar mais. Essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Se tivesse como tirar os apelidos, né? Mas de alguma forma a gente identificar, o povo começar a acostumar, pelo menos quem chega aqui, os causantes que chegam aqui no Rio Novo, tenha certeza, então, pô, aqui é Rio Novo. Então a gente vê essa situação aí. Quem sabe até a empresa, né, uma conversa futura, até a própria empresa, a Socicam, né? E a gente foi só um início das situações, mas a gente tem tantas conversas que a gente vai iniciar, né? Não só dessa construção, desse portal, monumento que seja, como a situação da nossa Santa Casa. Ser a grande parceira que é muito terminada. Eu lembro que Vossas Excelências, tanto o vereador Guilherme, nosso presidente Guilherme, o vereador Sebastião, tiveram lá, lá com o presidente da Multiterminais, levar essa conversa. Quem sabe a gente, né, te mostrando, são novas cabeças, né, pessoas que estão aqui, que não estão investindo por 5, por 30 anos. Então, talvez é o grande momento, né? A gente, com essa luta, uma coisa é somar coisa, a gente ter o nosso desenvolvimento, mas ter o nosso principal, a nossa principal instituição funcionando, que vai garantir, né, para garantir o mínimo de sobrevivência para a gente, nossa saúde, que é a nossa Santa Casa. Quem sabe uma coisa vai encaixar com a outra. Mas são conversas ainda que nós não levamos. É, nós vamos, se Deus quer a gente ser, como eu disse, mais malandro no bom sentido, a gente consegue as coisas, né, tirar grande proveito dessa situação, né, proveito também no bom sentido para a nossa Rio Novo, para a nossa Santa Casa, enfim, para todos. Obrigado pelo elogio de todos.
A palavra ainda continua livre aos nobres vereadores. Antes de proceder ao encerramento da sessão, gostaria de pedir ao vereador Vinícius Araújo que retirasse aqui um papel para a gente ver quem que vai ser o próximo vereador entrevistado no nosso site. O vereador Alan já está lá, a sua entrevista já há algum tempo, então... O vereador Éder Lima é o próximo entrevistado, então o Mauro vai entrar em contato, te passar as perguntas para que a gente possa estar atualizando o site. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, a presença dos rionovenses aqui na nossa sessão de hoje. Nós tivemos uma participação mais emblemática, hoje um dia importante, antes que a gente está... colocou em discussão duas votações do orçamento do município para 2015. Na semana que vem nós temos também quatro projetos para colocar em discussão e votação, sendo que na semana seguinte nós encerramos nosso ano legislativo. Então, a gente vai ter em um período curto de tempo vários projetos colocados em discussão e votação, e a gente espera que a gente vote com a maior precisão possível. E que desse mesmo sendo curto, não é normal a gente trabalhar em um projeto em questão de 10 dias já está executando duas votações, como por exemplo esse projeto de abertura de crédito especial. É um projeto que demandaria mais tempo, mais estudos, mas eu tenho certeza que, com base no parecer da assessoria jurídica, a gente vai estar tomando as decisões corretas nessa casa. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Deixa eu só fazer um destaque aqui, aproveitando que o Zé Adriano até citou a presença da Welida, mas eu quero parabenizar o Welida, o Ricardo, eu não sei se a Amanda, eu vi no Facebook, o Facebook tem coisas boas também, né? Mas o trabalho que eles fizeram para ajudar o asilo foi sensacional, né? Depois disso desencadeou mais um monte de ajuda, o Laios e o Léo também vão fazer domingo agora, uma turma foi engrenando, então parabéns. Esse tipo de cidadão que é referência para nós.
Fica também, essa presidência parabeniza pelas ações que os senhores tomaram em relação ao asilo, com base também na situação atual do asilo. No dia da nossa discussão do orçamento público, a prefeitura vislumbrava um repasse de R$9.000 para o asilo no ano que vem. Então, a Câmara retirou de alguns lugares e chegou um valor de R$20.000 para o asilo do ano que vem. A gente espera que o Executivo cumpra aquilo que essa casa propôs, que eu tenho certeza que R$20.000 já vai dar uma ajuda muito boa através de subvenção ao nosso querido asilo. Então, parabéns para vocês todos, e o que precisar, a gente está à disposição aqui nessa casa. Então, eu gostaria de, antes de encerrar a sessão, ouvir a minha professora Thelma. Na verdade, professora, só para... Eu estou falando aqui no microfone que fica mais fácil, fica melhor para escutar, que eu estou aqui. O CISDESH, quando a gente votou e aprovou a participação de Rio Novo, é Rio Novo e mais 93 municípios que participam do CISDESH. Na época era uma coisa muito lucrativa, porque o custo de funcionamento do CISDESH era de R$ 3,00 por habitante. Isso. É R$ 3,00 por habitante. Sendo que o município desses R$ 3,00, o município entraria com 25 centavos por habitante. Ou seja, Rio Novo é menos de R$ 3.000 que paga por mês para o CISDESH. E desses R$ 2,75 que sobravam, era R$ 2,00 para o governo estadual e R$ 0,75 para o governo federal, o ente mais rico da federação. Então, o que aconteceu? O Estado investiu dinheiro, os municípios investiram dinheiro, mas só que o governo federal arrochou. Tem, se eu não me engano, já são há 4 ou 5 meses, o governo federal não está repassando dinheiro para manter o consórcio. E o Estado segurou até onde que pôde segurar. Agora o Estado não tem mais como bancar essa situação. Chegou uma situação lastimável. Então, se o governo federal não abrir as torneiras e investir o dinheiro que foi prometido quando assinou, que na época foi uma assinatura tripartite, municípios, Estado e União. Tanto é que nas ambulâncias do CISDESH tem lá o símbolo do governo federal. Só que não está havendo repasse. E foi falado, inclusive eu estava mexendo aqui no celular, porque o Célio Ferraz, que é o prefeito de São João, tinha colocado uma nota no Facebook que, como você colocou aqui, ele colocou o seguinte, que é importante que todos leiam essa nota divulgada ontem no site do Tribuna de Minas, que colocou que os hospitais da região estão chegando a um ponto crítico. Sobre a reunião do CISDESH, onde foi levantada a questão de que os governos federal e estadual já não fazem seus repassos financeiros aos hospitais há cerca de 3 meses. O município, apesar das dificuldades financeiras, segue honrando suas obrigações e precisamos exigir que os governos também cumpram suas responsabilidades, pois se não o fizerem, todos sairemos prejudicados, principalmente a população e os profissionais que dependem desse dinheiro. Uma coisa que muito me chamou a atenção é que eu tive há uns 10 dias atrás, eu tive na cidade administrativa, em conversa com o secretário de governo, que é o Custódio Matos, ex-prefeito de fora, que foi alguns prefeitos da região que foram reclamar porque os convênios estão todos atrasados, quase todos. O prefeito começou a construir lá, reformar seu hospital, está lá a obra quase concluída e ele não recebeu nem 50% do recurso. E o Custódio foi bem categórico. O Estado não tem o dinheiro para repassar. A última operação do Estado, no valor de R$ 1 bilhão, o governo federal travou. Não repassou para o governo do Estado de Minas Gerais uma operação de R$ 1 bilhão. Então, tanto é que está tendo várias negociações e que o governo precisa desse dinheiro, é um dinheiro vindo do Banco do Brasil, que está travado, questões políticas, e não sai. Então, os prefeitos estão todos em estado. Eu até encontrei com o André, vice-prefeito, eu perguntei para ele, um dia depois que eu fui a Belo Horizonte, eu perguntei para ele em relação ao calçamento do Água Branca, que é um dinheiro do próprio município, eu perguntei para ele, e aí Rio Novo recebeu tudo? Ele falou que Rio Novo já recebeu mais de 80% do recurso. Então, teve cidades que só recebeu 10%, 20%. Então, a situação do Estado realmente é uma situação crítica, caótica. E se o governo não liberar esse recurso, esse crédito que foi aprovado no valor de R$ 1 bilhão para o governo do Estado, o governo vai virar o ano no vermelho.
Presidente.
Com a palavra, vereador Alan.
Já que você abriu a palavra novamente. Essa situação que Vossa Excelência está falando, pelo menos por informação... Vai ficar um jogo de empurro do governo estadual ao governo federal. A informação que eu tenho é um pouco diferente. Eu acompanhei, eu tive a oportunidade até no dia em Contagem lá, foi ter o presidente Dilma estava lá, manifestou lá, e um dos pontos foi esse. Que o Estado de Minas Gerais, ao contrário, que o SAMU estava aberto, o governo federal ofereceu para todo o Estado de Minas Gerais. E só 28% aderiram à situação do SAMU. E que está sendo repassado e que, na grande verdade, quem não está repassando, fazendo a sua parte, é o governo estadual. Vai ficar essa situação para um lado e para o outro? Nós vamos ficar debatendo, julgando para um lado e para o outro. Fato é que o governo do Estado de Minas Gerais está quebrado. Nosso futuro governador vai ter que fazer uma mágica lá, não é falar que está jogando, né, jogando, porque todo mundo fala, ah, peguei quebrado, vai uma grande auditoria, o Estado não tem condição de pegar um centavo mais fora, porque foi tudo pegado, tá, pendurou o Estado para tudo quanto é lugar. Então, assim, não é defendendo o governo do PT, nem governo de nada, mas essa é uma realidade. Como a professora, a nossa professora Thelma falou aqui, é a maior verdade que eu venho falando aqui há mais de 2 anos aqui nessa casa. Vai lá ver o Hospital de São João Nepomuceno, a situação perante a nossa Santa Casa, a estrutura do hospital perante a nossa Santa Casa. Então, que eu falo, quando eu falo que muitas questões são questões políticas, né, que foram intervenções políticas, né, com boa vontade, a gente espera desse governo, que nós apostamos nesse governo, nós apostamos nesse governo para mudar para ser um governo mais humano e tudo. Sabemos do governo federal, sabemos dos erros também, é um absurdo, eu concordo com Vossa Excelência, essa concentração de renda, concentração de tudo na mão do governo, maioria e parte do governo federal. Né? Sabemos disso tudo. Mas nós não vamos aqui tirar a responsabilidade também do governo do Estado de Minas, não podemos chegar nessa situação. Se tem parte, talvez pode ter, mas tem muita parte do governo do Estado de Minas Gerais nessa brincadeira toda aí. Você vê, bem, é claro que nós tivemos secretário aqui, por diversos, a segunda nós tivemos da farmácia básica, se não me engano, com o que ele falou outro dia, o segundo repasse de medicamento até hoje, que teve, não chegou no município. E é do governo do Estado de Minas Gerais, essa parcela. Então, eu acho que se a gente ficar debatendo aqui, nós vamos ficar até amanhã debatendo, que é responsabilidade de A ou de B. Importante, como a nossa professora Thelma falou, nós temos que buscar alguma solução. Nós temos que buscar alguma solução para o nosso município. Para mim, se eu passar mal aqui agora, para onde que eu vou? Eu nem sei para onde que eu vou. Verdade é essa. Né? Se vai para Guarani, se vai para Juiz de Fora, se onde que vai, gente? Vai bater no posto de saúde ali, né, que eu falo posto de saúde, não tem médico lá. Tem médico no município? Existe médico no município? Então, essa é a situação. Ah, você não fala, já vai chegar aqui para 7. Por que, que você vê que não, isso que não dá para entender. Se vai ficar, se funciona lá, já que ó, lá está improvisado, se funciona até 5 horas. Funcionou, estava funcionando até 10 horas, 8 horas. Até 10 horas. Por que, que vai baixar para 5? Se funciona, porque das 10 horas gasta mais luz, tem mais pernilongo. Isso que a gente não tem que entender. Aí que vem a política, que a gente vai tentar, né? Junto a esse governo de tempo. Então. Agora eu vou responder. O secretário, Thelma, ele me respondeu, eu encontrei com ele ali na pé do Itamar, uns 15 dias atrás, 10 dias atrás. Ele me respondeu categoricamente que o anexo lá é fora de questão, não tem como abrir enquanto nós não resolvemos essa pendência da Santa Casa. Aí o problema da Santa Casa pertence lá, como é que vai transferir dinheiro e recursos? Nós estamos vendo uma encruzilhada, mas não com força, com unidos aqui, nós vamos tirar a situação. Então, essas situações que nós vamos ter que fazer. Nós temos que ter um início, Cavalo. Nós temos que ter um início. Não, mas nós. Faz o que quiser. Então, nós fomos. Pode também. Para pagar isso.
Vereador, só para a gente encaminhar aqui a situação, que aí a gente
em relação a questionamentos políticos, é o que você falou. O governo federal fala que o governo estadual está errado, mas se você fosse também no comício do PSDB em Minas Gerais, eles iam falar que o governo federal também está errado. Então, eu tenho a posição do grupo que eu lido, como você tem a posição do grupo que você lida. Como, por exemplo, você está falando em relação a atraso dos medicamentos do governo do estado, mas no dia que o secretário de saúde falou aqui que o do governo federal não chegou, foi nada, ou eu estou errado? Que foi feito, que eu estava falando, o governo federal tem feito esse repasse, e falou assim, não, o governo federal está pior do que o governo estadual, e jorrando dinheiro lá em cima, essa que é a situação. Entendeu? Então, a gente espera. Agora, em questão, o governo tá de mãos atadas, quando entrou candidato, eu já sabia que é. A gente vai estar aqui como vereador cobrando que o governador cumpra as promessas. É igual a relação prefeito. Prefeito, quando candidato no município de Rio Novo, é onde graça, é construção disso, construção daquilo. Na época, o palanque tem que ser até reforçado, porque quando fala aquilo, todo mundo vibra. Passou o dia seguinte da eleição, aí já começa. Ah, não, ó, o município tá ruim das pernas. Ih, não tem dinheiro para isso. Então, acho que devia ter a justiça eleitoral, sabe o que devia fazer? Todo mundo que candidatar prefeito, no dia seguinte, registrou a candidatura, faz uma palestra, ó, o município de Rio Novo, o orçamento é tanto para educação, a folha de pagamento é tanto, você vai continuar, você vai prometer, porque senão vai ser sempre assim. Então, acho que a gente tem sim cobrar, igual colocamos aquele dia para a situação do secretário, temos que tomar uma postura mais firme em relação ao funcionamento desses médicos 24 horas. Eu questionei aqui porque houve um questionamento de supostas irregularidades, que por isso que não estavam o anexo funcionando. Então, na época, eu questionei o secretário de saúde e eu falei assim, secretário, então eu estou te perguntando hoje, precisa passar o dinheiro para o hospital fazer o pagamento dos médicos. Isso aqui nós estamos falando. Quantos dias vai precisar? Uns 30 dias. Então, para não chegar faltando 5 dias para inaugurar, falar assim, não, agora tem que ir atrás de Santa Casa para ver o que está precisando para passar o dinheiro. Acho que está tendo tempo suficiente. E eu vou falar uma coisa aqui, é porque ainda não aconteceu uma tragédia, ainda não veio acontecer, graças a Deus, nenhum falecimento nas madrugadas, nesses horários que não tem médico. Porque a partir do momento que Deus me livre e guarde, vier acontecer uma situação dessa, aí os responsáveis pela saúde vão sentir na pele o tanto de chance para o azar que está sendo dado aqui na cidade de Rio Novo. Então, eu agradeço demais, gente, a presença de todos os vereadores que enriqueceram o nosso debate, a presença de vocês aqui nesse plenário. Voltem mais vezes. Semana que vem temos mais projetos, mais discussões aqui nessa casa. É sempre bom receber. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão.